Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana. Já antes de fazer a leitura do trecho da Bíblia, nós queremos agradecer o jovem Emanuel, que nos dá a honra de, junto com os demais colegas, tirar uma foto da nossa tocha olímpica, né, que nos, através do Emanuel, visita a Uruguaiana. Solicita a colega vereadora Jussara Osório para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, versículo de 1 a 6. Salmo 71.
Súplicas de um ancião. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclinai meus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolhe. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livrai-me, Deus, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. És também a minha confiança. Desde a minha mocidade, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno, tu me tiraste, portanto, tu és motivo para meus louvores constantemente. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina, primeira secretária do Poder Legislativo, para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 032 de 2016, aos 5 dias do mês de julho de 2016, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 32ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares, primeira secretária; Antônio Egílio Rufino de Carvalho, segundo secretário; e Jussara Osório de Almeida, terceira secretária. Carlos Eduardo Espindo Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto Almeida Risso, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Copo Melo. A hora estabelecida, o presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 68, versículos de 1 a 4. A vitória de Deus sobre seus inimigos. Na sequência, solicitou a mesma vereadora que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Logo após, solicitou que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 757, 769 a 771 de 2016. Foi constituída a comissão especial para analisar em regime de urgência o projeto de lei complementar número 004 de 2016 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 760 de 2016, que dispõe sobre a criação do Código de Conduta da Guarda Municipal e da Guarda Patrimonial do município de Uruguaiana, por indicação dos líderes de bancadas. A referida comissão especial será constituída pelos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Jussara Osório de Almeida, Luiz Gilberto Almeida Risso e Rafael da Silva Alves. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, o projeto de lei número 077 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 761 de 2016, que cria a ouvidoria e a corregedoria da Guarda Municipal de Uruguaiana. Projeto de lei número 078 de 2016 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 762 de 2016, que cria o regulamento de uniformes da Guarda Municipal Civil e da Guarda Patrimonial do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei número 081 de 2016 do Poder Executivo. Protocolo sobre o número 763 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar um corte mensal de cabelos para os alunos da rede municipal de ensino e da outras providências. Projeto de Lei 083 de 2016 do Poder Executivo. Protocolo sobre o número 764 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 315.900,00, em regime ordinário. Projeto de Lei número 023 de 2016, de autoria do vereador Irani Coelho Fernandes. Protocolo sobre o número 758 de 2016, que estende em cada uma das ruas que menciona sua própria denominação e dá outras providências. Foram apreciados em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar 002 de 2016 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 228 de 2016, que institui a taxa de gerenciamento do serviço de transporte público coletivo do município de Uruguaiana e da outras providências, que foi rejeitado por unanimidade. Projeto de Lei 025 de 2016 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 505 de 2016, que cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Uruguaiana, Fundo Estradas, e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, suspendeu a reunião para um registro fotográfico juntamente com os produtores rurais. Reiniciados os trabalhos, o presidente deu em continuidade à discussão e votação únicas dos documentos constantes na ordem do dia. Parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, protocolo sobre o número 601 de 2016, ao projeto de lei número 057 de 2016. Do Poder Executivo, que cria no município de Uruguaiana o programa Leite em Casa e da outras providências, que foi rejeitado por unanimidade. Parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, protocolo sobre o número 616 de 2016, ao projeto de lei número 070 de 2016, do Poder Executivo, que cria a Coordenadoria Municipal da Mulher, que foi rejeitado por 6-1. Na sequência, foram aprovadas as seguintes moções, protocoladas sobre os números 755 a 772 a 775 de 2016. Foi aprovada a indicação, protocolada sobre o número 759 de 2016. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolado sobre os números 754 de 2016. De diversos, ofício protocolado sobre os números 765 a 768 de 2016. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 297 a 307 de 2016. E ato legislativo sobre o número 048 de 2016. A diversos, ofícios protocolados sobre os números 488 a 510. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o presidente e vereador João Adalberto Rosa e Silva declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 5 dias do mês de julho de 2016.
Feita a leitura da ata, está à disposição dos colegas vereadores para retificação ou emenda, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazê-la, a ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 pontos, contrário, levante. A ata está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Solicito a colega vereadora Josefina que faça a leitura do requerimento constando na hora do dia.
Vereadora Rafael Alves, requer... Ementa, requer a presença do delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana, senhor Cláudio Afonso Jauregui Montano, a fim de esclarecer o não funcionamento dos computadores nas terças e quintas-feiras no Porto Seco, na ILOG.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, governador Rafael Alves.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, colaboradores desta casa, visitantes, existe uma determinação de que nas terças e quintas-feiras os computadores da Receita Federal precisam ser desligados. E visualizando como inadmissível essa iniciativa, por sermos o maior porto seco deste continente e termos um tráfego que gira em torno de 800 a 1.200 caminhões dia na nossa ponte internacional, quem sabe um pouco menos em função desses problemas cambiais, enfim, precisamos contar com a presença aqui, então, do chefe Cláudio Afonso Montano, para tentarmos entender este processo, porque os despachantes reclamam e estão indignados com tal atitude. Então é importante que essa casa possa não só se manifestar, mas tentar buscar informações para entender. E depois de entender, tentar buscar maneiras de resolver o problema. Nesse sentido, peço o apoio dos pares para esta proposição. Obrigado, presidente.
Do vereador Irani Fernandes.
Presidente, eu só gostaria de entender o que, que é esse desligar os computadores. É o sistema?
Está com a palavra, Célia.
Acabei de falar. Eu já falei, vereador Rafael. Eu gostaria de entender o que, que é desligar o sistema, se é desligar o sistema, se é desligar os computadores. Eu não...
Senhor presidente, eu passo o meu horário para o vereador
não,
Rafael.
Não, mas aqui pode responder no meu.
Obrigado, dois vereador minutos, Irani. É por essa razão que eu estou fazendo uma solicitação para que venha aqui o delegado da Receita Federal, o cargo em comissão, Cláudio Montano, funcionário comissionado lá. Por quê? Porque nós precisamos entender. Eu também não sei a explicação, mas recebi a solicitação de despachantes do município de Uruguaiana que o sistema eletrônico, lá, a plataforma eletrônica, não funciona terça e quinta. E isso atrapalha violentamente o desembaraço no município de Uruguaiana. E até sugiro ao vereador Marcelo, a família do vereador é a do ramo, que possa até agora, nesse intervalo, entrar em contato lá com o escritório Lemos e já teremos maiores detalhes sobre o problema. Obrigado, vereador Irani.
A palavra, senhor presidente.
Vereadora Jussara Osório.
Obrigado pela... cedência da palavra, presidente. Vereador Rafael Alves, eu, com todo o respeito e consideração, eu queria lhe perguntar, por acaso a sua assessoria, ou Vossa Excelência mesmo, não fez um contato direto, um telefone, uma visita ao gabinete do delegado? Porque, de repente, isso aí seria objetivar de uma maneira muito mais prática do que, de repente, né? Não que ele não deva vir, mas, de repente, tirar o delegado das suas atribuições, ou até mesmo dentro da própria comissão, seria um momento de uma resposta. Eu só estou lhe questionando pelo simples fato de que eu acho que seria mais objetivo, de maneira mais objetiva de termos essa resposta e não necessariamente a vinda do delegado aqui. Eu lhe concedo os apartes, vereador Rafael.
Obrigado, vereadora Jussara. Vereadora, em 2010... este vereador fez um requerimento solicitando que esta casa convidasse o secretário de trânsito do município de Passo de los Libres. Fui interpelado por alguns colegas vereadores que me disseram que estavam aqui há algumas legislaturas e nunca tinham visto um agente político de Libres vir aqui a este parlamento ou prestar esclarecimentos ou para tentativa de resolução de algum problema. E mesmo assim nós aprovamos o requerimento, mesmo com colegas duvidando que viesse. Não estou dizendo que a senhora está fazendo isso agora. Só estou comparando um pouco, porque é função desta casa, quando um setor econômico deste município passa por problemas, nós tentarmos resolver. Não é uma conversa informal com um par lá na Receita Federal que possa solucionar um problema. Esta casa tem força, ou tem mais força, aqui, com os parlamentares. Então, Eu mantenho, vereadora, o requerimento. Obrigado.
Pois não, é um direito seu, claro, vereador Rafael Alves. Mas eu insisto, porque às vezes a gente tem alguns exemplos que não necessariamente precisa ser aplicadas a todas as pessoas e a todas as autoridades, como é o caso do próprio delegado Montano, que eu vejo ainda de que uma visita ao seu gabinete, isso não seria informal, isso pode ser oficial, já que seria de um parlamentar para o delegado, para objetivar, então, isso aqui. Também é a minha posição, mas respeitando o seu encaminhamento. Obrigada, presidente.
Obrigado, presidente. Marcelo. Só para explicar o que está acontecendo, os fiscais da Receita Federal estão em greve. E eles fazem o dia sem computador. Eles escolhem determinado dia para fazer o dia sem computador. Que aí eles não ligam o computador, eles não utilizam o computador para fazer qualquer tipo de operação. Só para explicar para quem não entende, o SISCOMEX, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, ele é nacional. Então, para ele sair do sistema, para o sistema deixar de funcionar, ele deixa de funcionar no Brasil inteiro, afetando inclusive portos como o Porto de Santos, Porto de Paranaguá, não é só Uruguaiana. O que acontece? Os fiscais estão, em alguns dias, eles estão lutando, reivindicando melhores condições de trabalho. Essa é a greve deles. Então, em alguns dias, eles fazem o dia sem computador. Eles não acessam o computador para o serviço não fluir, para dar a questão da greve.
Concede os dois apartes?
Eu ainda tenho 2 minutos. O vereador Inani que concede os apartes.
Obrigado, vereador Marcelo, vereador Inani. Os funcionários da Receita Federal são alguns dos funcionários federais mais bem pagos desse país. A escolha de 2 dias da semana para fazerem greve e trancarem esse sistema operacional prejudica a economia deste município. É por esta razão que eu visualizo seja importante a presença aqui, até, quem sabe, de chamarmos, então, o movimento de greve...
Sindifisco é o nome.
Da representação do sindicato local, porque é como os juízes federais que tiveram aprovado agora e tem propostos agora, 5% do seu subsídio de auxílio moradia, de auxílio faculdade para cada um dos filhos, auxílio alimentação de 5% do subsídio, e o juiz já ganha R$34 mil. Então, eu acho simplesmente um crime contra a economia e contra o transporte internacional, contra o desembaraço no nosso município, que eles escolham 2 dias para fazer esse movimento. Da mesma forma, sigo com a proposição.
Não, vereador, só para... Eu vou usar mais 30 segundos, vereador Irani. Eu tenho 2 minutos. Eu usei 1 minuto do meu tempo e usei 1 minuto do tempo do vereador Irani.
Tá com a...
Obrigado, vereador. Não é necessário, vereador Tarragó. É que o vereador Rafael fez curso na Universidade Federal, que eu me esqueci o nome. Nós... Está falando alguém que come do caminhão a vida inteira. Não estou dizendo que sou favorável. Eu só estou explicando o que o seu requerimento não explicava, vereador. Só isso. Só estou... Eu estou no meu tempo, o senhor está sem... Só estou explicando o que o seu requerimento não explicou. Então, era para nós, para esse colegiado, entender a que motivo viria o delegado da Receita. E eu concordo com Vossa Excelência que o delegado da Receita deve vir. O comércio exterior hoje representa, aqui foi dito no dia do Fundo de Estradas, por alguns colegas, que o agropecuário é o maior PIB da Uruguaiana. Não é. O maior PIB da Uruguaiana é o comércio exterior. Desde 2006, o comércio exterior ultrapassou a agropecuária no município. Isso é falta de estudo. Só estudar que vai saber. O que acontece? Tem que chamar o delegado, obviamente, e quem mais puder vir para, no mínimo, tentar intermediar alguma situação nessa greve e não prejudicar o comércio exterior da Uruguaiana. Obrigado, vereador Irani. Desculpa deixar
pouco. Só para concluir, senhor presidente, dentro dos meus 30 segundos que ainda tenho ali, dizer que nós temos que mudar o enfoque do requerimento. Esvazia-se aquela condição de não saber o que está acontecendo. Nós já sabemos o que está acontecendo. Então vamos por um outro viés. Que é o do repúdio pela greve, solicitar ao governo federal que tome as medidas necessárias para que a greve pare através de aumento e o estudo, enfim, atenda as reivindicações que eles estão pedindo, para efetivamente não prejudicar o comércio do que acontece aqui em Uruguaiana, as grandes empresas que se estabeleceram aqui para trabalhar com despacho aduaneiro, com logística, enfim. Então, quer dizer que o enfoque do requerimento, eu acho que tem que ser direcionado nesse sentido.
Obrigado. Faça a condição do trabalho do vereador Rafael, que o governo manifestar com relação ao requerimento.
Suma a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador, Alberto Silva.
Não, eu também concordo, vereador Irani, que nós possamos mudar o enfoque. Porque o motivo já está explicado. O vereador Rafael já nos explicou, não vamos trazer o delegado aqui para nos explicar o que nós já sabemos, que é em função da greve. Então, se nós podemos, inclusive, procurar intermediar a greve através de, não sei quem, talvez do ministro, talvez de transporte, alguma coisa, né? Não é? Intermediar a greve, para que não prejudique a Uruguaiana, porque trazer o delegado aqui para nos explicar o que nós sabemos, não é? Porque o exemplo que deu o vereador Rafael com relação ao chefe de trânsito livres que veio aqui, ele veio porque ele quis, porque ele não necessariamente tem que vir, porque nós convocamos ele aqui, o chamamos, ele veio por cortesia, né, que eles costumeiramente gostam, querem ter também de nós com eles, assim como eles têm com nós. Né? Com todo o prazer, vereadora.
Obrigado pela parte, vereadora Adalberto. Eu concordo plenamente, vereador Irani, vereadora Adalberto, de que a gente possa mudar realmente esse foco, porque senão fica muito vago e nós ficamos nos posicionando dentro daquilo que está faltando a gente entender. Até porque, vereadora Adalberto e vereador Rafael, vereadores, a minha manifestação foi exatamente porque estava muito vaga. E, para mim, no meu entender, a greve, quem comentou foi o vereador Marcelo Lemos. Então, nós ficamos um tanto quanto, né, perdidos com relação à justificativa e ao fato principal. Né? Por um lado, da maneira como veio o vereador Rafael, eu não achava necessário. Agora, amplia-se. De repente já torna-se necessário. Então a gente precisa ter todos nós um entendimento melhor para uma posição mais forte da própria casa e dos vereadores como um todo.
Obrigado, vereador. Então acho que nós. Não, eu acho que tem a sugestão aí, vereador Rafael, que nós podemos mudar o enfoque. Talvez.
Passo a condição dos trabalhos ao vereador Adalberto.
Eu assumo a condição dos trabalhos. A palavra ao vereador Rony. Vereador Rony.
Um bom dia, senhor presidente. Vereador Adalberto Silva, nossas vereadoras, vereador Jussara Osório, vereador Josefina Soares, demais colegas vereadores, nosso plenário, nossos servidores do Ministério Público, todos que estão conosco nesta manhã. Quero cumprimentar o vereador Rafael Alves, senhor presidente, pela iniciativa. Importante também ressaltar a explicação do vereador Marcelo Lemos, que é um conhecedor profundo do tema. E essa manhã, nós, ao analisar esse assunto, vereador Fernando Tarragó, é daqueles momentos que nós estamos sem a divulgação do nosso trabalho, estamos em um número reduzido aqui no plenário, mas que a gente não tem noção da importância do tema, do que representa para a Uruguaiana e para a economia, não só a economia local, mas do Brasil. 2 dias do sistema parado, conforme traz o requerimento do vereador Rafael Alves, a gente não tem como mensurar os prejuízos. E como disse o vereador Marcelo, não vou me recordar, eu acredito que o senhor, vereador Adalberto Silva, o vereador Josefina Soares, poderiam, muito provavelmente, estavam nessa casa no ano que aconteceu, onde já houve, por óbvio, outras greves, e esta casa ela se manifestou de forma veemente, inclusive indo a Brasília, levando a situação na qual se encontrava o município naquela época, e por pressão política as coisas, se eu não estou equivocado, na época se resolveram. Então, além de mudar o foco, como todos já falaram aqui, por óbvio, se o delegado vai vir nesta casa para explicar o que os vereadores já explicaram, acredito que não há necessidade. Quem sabe essa mudança de foco é justamente encaminhar as autoridades federais, e antes de encerrar meu tempo, eu vou conceder os 2 apartes ao vereador Marcelo Lemos, mas só para concluir a minha fala, acredito que, claro, que o senhor entender dessa forma, e se a coisa se Se o assunto não se resolver num curto espaço de tempo, continuar do jeito que está aqui, que traz a redação do requerimento, acredito que até de se pensar, senhor presidente, de nós provocar nossas autoridades, nossos deputados e uma representação desta casa e a Brasília. Porque a gente não tem como afirmar em números aqui os prejuízos para a economia local do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas não deve ser pouco. Não deve ser pouco por uma questão muito lógica. O nosso Porto Seco é o maior da América Latina. Então imagina 2 dias desse sistema parado, tendo uma média de 500, 600 caminhões cruzando a fronteira. Bueno, por aí a gente já tem uma noção do que nós estamos falando aqui. Então eu agradeço e os apartes estão com o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Rony, pelos apartes. Se uma busca nos anais dessa casa, nós iremos recordar o ano de 2007 ou 2008, em que a Câmara de Vereadores de Uruguaiana intermediou o fim da greve nacional dos fiscais da Receita Federal. Nacional. Foi um séquito de vereadores, 5 ou 6, não tenho absoluta certeza, foram a Brasília, audiências por 3, 4 dias. Audiências com o ministro da Fazenda, audiências com o superintendente da Receita Federal, audiências com o Sindifisco, audiências no Congresso Nacional. E a Câmara de Vereadores de Uruguaiana conseguiu intermediar um acordo entre o governo e o Sindifisco e acabar com uma greve que durava meses. E a partir desse requerimento do vereador Rafael, e eu parabenizo o vereador, que nós possamos ter uma atuação semelhante, vereador Rony, vereador Dani, presidente Adalberto, possamos ter uma atuação semelhante em defesa, não em defesa do comércio exterior, mas em defesa do emprego na nossa gente, em defesa do caminhoneiro de Uruguaiana, do despachante de Uruguaiana, do chapa, de todo mundo que vive em função do comércio exterior. Muito obrigado.
Eu gostaria, sim, de contar aqui com a colaboração do colega vereador Rafael, para que, se haver concordância, para que mude o foco do requerimento e que, em vez de nós trazer o delegado Montano, já sabíamos do assunto, pedir providência, inclusive através da nossa representação, tanto federal como estadual, e que possa uma comissão de vereadores, se necessário, por. Se tiver que a Brasília, que vá, não.
Só um esclarecimento, senhor presidente.
Isso aí.
Somos 11 pares. Algum vereador sabe o nome do sindicato que representa a categoria? Sindifisco. A sua localização, presidente, de que forma o foco do movimento? Era essas informações detalhadas que a presença aqui do delegado com a representação do sindicato local tem que esclarecer a esses pares. A gente sair atirando no escuro sem ter os pormenores, fica difícil, né?
Não, para esse fim, sim. Eu acho que para esse esclarecimento, sim. Agora, para esclarecer sobre o desligamento, nós já sabemos, o vereador já sabe. Já sabe que é em função da greve, aí já está esclarecido. Senão... Então tá, então vamos deixar que o delegado venha cá, mas eu acho que o foco de motivar ele vir aqui não é para esclarecer, para esclarecido está. É nesse sentido que eu boto a aprovação dos colegas vereadores, que mude o foco do requerimento, né, para que ele venha nos para que junto com ele nós procuramos uma solução. Né. Ele também é interessado direto, porque ele é delegado da Receita Federal do Brasil, né, não é, doutor? Está aqui a proposta do vereador Rafael, que vem na Comissão de Serviço, da Rony. Concorda os colegas vereadores? Dá continuidade ao vereador Josefino.
Do vereador Irani, requer ao Executivo que determine a Secretaria de Ação Social e Habitação que avalie a situação do senhor Volmir Ferreira Gonçalves, que por ocasião da enchente foi levado pela Defesa Civil para o abrigo da antiga CAU e que em 1º de maio deste ano recebeu determinação pela Prefeitura para desocupar o abrigo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Irani.
Peço me desculpar, senhor presidente, que eu entrei no assunto, numa parte do assunto anterior e não desrespeitosamente não lhe cumprimentei. Quero desejar um bom dia aos demais colegas. Estava calorada a discussão, as colegas e os colegas vereadores, quem está no plenário nos acompanhando. Nós temos uma situação que é típica não apenas desse cidadão que nós estamos solicitando a presença lá da assistência social para ver as condições dele. Teve enchente, várias pessoas perderam suas casas, umas foram colocadas em abrigos, depois de algum tempo foram convidadas a sair desse abrigo, porque iria se fazer obras da prefeitura ali na CAU. E esse cidadão teve a sua casa invadida, aquele fato que a gente está sempre discutindo, foi criada uma lei, o auxílio reconstrução, essa é apenas a lei existe, esse auxílio não chegou até as pessoas, e esse cidadão é uma dessas pessoas que teve a sua casa invadida, destruída, e que também não recebeu nenhuma cota desse auxílio reconstrução. Além disso, ele teve que desocupar ali a CAU e, meu filho, pega a tua família, tua mulher, teus filhos e te vira, te safa. Vá procurar onde você quer morar. Então, ele está morando em uma condição indigna, aonde ele conseguiu levar a família dele e os filhos dele. Já pediram para que ele desocupe, porque ele não tem condições de fazer o pagamento. Então, nós estamos solicitando que a prefeitura vá lá e faça um trabalho de assistência social com a possibilidade de achar uma solução para o problema dele. Porque ele está inscrito para receber a Minha Casa Minha Vida lá no empreendimento, que eu acho que não vai sair tão cedo, né? E ele está precisando desse apoio. Então, nesse sentido, que nós queremos que se faça uma visita social à casa desse cidadão, à família dele, para verificar as condições em que ele está, com crianças pequenas, inclusive, para que possa dar o suporte e o apoio que o Sistema Único de Assistência Social oferece para as pessoas que estão nessa condição. Esse é o teor do nosso requerimento. Muito obrigado.
Vereador Rafael Alves, para discutir o requerimento da autoria do vereador Irani.
Somando-me ao requerimento do colega Irani, eu trago a reflexão aos pares desta casa em relação àquele mecanismo de casa que a Prefeitura de Uruguaiana, não sei se alugou ou comprou, container, casa. Comprou então. E imagina esse cidadão que é retirado da sua casa por um problema de enchente ou daquele episódio do dia 26 de dezembro de 2014 e até agora não recebeu esse container, por exemplo. Não seria uma prioridade? Mas mais preocupado fico, e ainda vou discutir aqui fora os microfones com alguns colegas, em relação a assuntos relacionados à Secretaria de Ação Social do município. Que não só como este aqui, porque a Defesa Civil dá suporte, mas quem licitou e comprou e quem destinou, quem escolhe, quem seleciona as pessoas é a Secretaria de Ação Social e Habitação. Algumas ações aí foram preocupantes. Devo lembrá-los aqui, colegas vereadores, e ao público que nos acompanha, os agentes do Ministério Público Estadual, que em 31 de janeiro, de dezembro de 2014, esta casa aprovou uma lei de autoria do Poder Executivo que pedia autorização para o pagamento de um auxílio construção, auxílio reconstrução, auxílio compra de bens imóveis, cozinha, cama, para 250 famílias selecionadas pela Secretaria de Ação Social. Esta casa aprovou em regime de urgência, urgentíssima, em 2 horas, uma lei para que fosse pago, Nilson, R$ 1.050 para cada uma das 250 famílias selecionadas que tiveram seus imóveis prejudicados na enxurrada do dia 26 de dezembro de 2014. Passaram-se 2015, 2016, quase todo ano, um ano e meio, e até agora essas pessoas não receberam esses valores. Então isso é um caos administrativo. Eu fico até triste em dizer isso, é um caos. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Jussara, para discutir o requerimento da autoria do vereador Irani Fernandes.
Obrigada, senhor presidente. Vereador Irani Fernandes, esse encaminhamento, esse seu documento serve para reavivarmos um pouco a nossa memória com relação à situação dessas pessoas que são prejudicadas em função das cheias, de enchentes e tal. Muito bem colocado pelo vereador Rafael Alves, esses exemplos, auxílio, compra materiais, essas situações de perda que houve para essas famílias. As volantes, senhores vereadores, o compromisso era de entrega de 140 volantes, ou 120 volantes, foram entregues 40 volantes. 40. Os valores não se confirmaram, as volantes não se confirmaram, os containers estão ainda em haver. E aí a gente fica fazendo uma análise um pouco mais ampla. A situação, por exemplo, das casas do projeto Minha Casa Minha Vida, onde todos nós sabemos que a realidade desses locais são casas abandonadas, casas completamente arrombadas, deterioradas, pessoas que venderam as casas, que trocaram suas casas, e a fiscalização em cima dessa situação, para poder abastecer estas pessoas que estão na carência de residência, não existe. Essa realidade é uma vergonha. Todo dia nós estamos recebendo aqui pessoas, mas como, vereadores, se existem 40 casas, se tem 30 casas nessas localidades que estão sendo completamente deterioradas, destruídas, e quem faz o quê por essa situação? Quem faz o quê? Então, a situação dessas pessoas, onde vem a presidente da República, né, sobrevoar Uruguaiana, acompanhada do gestor público, mostrando a realidade difícil dos municípios, né, onde a sensação que se tem num primeiro momento é de que vão ser abraçados e vão ser realmente cumpridas aquelas promessas. Nada é cumprido, absolutamente nada é cumprido. E depois existe um questionamento: por que será que essas pessoas estão voltando para a zona de risco, vereador Irani? Por que elas voltam? Porque não tem outro jeito, não tem outra maneira. Sempre, eu sei que é sempre, mas é cada vez pior. Porque a expectativa que tem dos containers, das volantes, das verbas e das casas que estão aí abandonadas e deterioradas, não lhes cabe, não comporta, eles não conseguem absolutamente este enquadramento e esta realidade, que era para abastecer, inclusive, essas pessoas. Obrigada, presidente.
Faça a condição de trabalho, vereador Rafael, para me afastar por alguns minutos, tenho que despachar na sala da presidência.
Assuma a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Josefina Soares.
Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora, o público presente, que se faz presente nessa casa. E só para reforçar o requerimento do vereador Irani, cumprimentá-lo, porque é mais um cidadão, né, que está com situação precária, mais um cidadão que fica à mercê, né? E nós temos que fiscalizar exatamente esse tipo de coisa, que as pessoas venham a receber aquilo que têm direito. Mas eu me pergunto, vereador Irani, as casas do João Paulo II, que tem 30 casas, 40 casas, 50 casas, talvez, que estão sendo, como disse a vereadora, deterioradas, eu já digo roubadas, né? Que de dia roubam as portas, levam em cima do cavalo, bota a porta em cima de dia, levam embora a janela, e não tem uma fiscalização. E se vai pedir essas casas lá, as pessoas que precisam realmente de uma casa, vão na prefeitura, a prefeitura diz que é com a caixa diz que é com a prefeitura, e fica aquele jogo de empurra. O que acontece? É dinheiro público que foi despejado na casa Minha Casa Minha Vida, e que não está suprindo a necessidade das pessoas que precisam. Por que as casas estão sendo deterioradas? Estão sendo roubadas? Porta, janela, estão sendo quebradas? Pessoas, vândalos, dormindo nas casas, né? Fazendo de dia roubam, não é só de noite. Então, eu pergunto, por que essas casas não são ocupadas por essas pessoas do Ribeirinho, da Ribeirinha? Por que não são? O que que tem de errado? O que que o prefeito não pode, não tem um documento que assegure a ele refazer um novo sorteio? Poderia aproveitar, fazer um novo sorteio, um novo sorteio e dar essas casas para aquelas pessoas.
Só me dá uma parte depois.
Né? Eu dou uma parte para a vereadora e uma parte para o vereador.
Obrigada pela parte, vereadora. Eu lhe convido, vereadora Josefina Soares, assim como convido a todos os pares, a que providenciemos, eu já quero providenciar agora, senhor presidente, dentro de um requerimento verbal, a solicitação da presença do gerente da Caixa Econômica Federal, Marcelo Tempe, para que venha aqui nos falar dessa realidade, porque a gente não sabe da quantidade de casas. Nós precisamos saber quantas casas exatamente estão abandonadas, sem uso, e de que maneira, esse seu questionamento, vereadora Josefina, de que maneira vai se agilizar para poder oferecer oportunidade e oportunizar para as pessoas que estão há muitos anos. Eu tenho uma pessoa que esteve aqui a semana passada, 9 anos, vereador Fernando Tarragó, inscrita no Minha Casa Minha Vida, 9 anos, e com uma situação de risco, que é, aliás, um procedimento número 1 para que se enquadre dentro do critério.
Obrigado pela possibilidade de uma parte. Nós estamos discutindo coisas que, às vezes, não são mais da nossa alçada, da alçada municipal, que é a questão de quando o cidadão recebe lá um lote, recebe uma casa, ele tem que estar com o seu aprovado, o seu cadastro para ele poder fazer o financiamento dessa casa, porque essas casas não são doadas, elas são financiadas, o valor é pequeno, mas elas são financiadas. Talvez o erro esteja na elaboração do cadastro. E na medida em que essas pessoas recebem a casa, através da assinatura de um contrato, a responsabilidade é entre ela e a Caixa Econômica. Quer dizer, até o momento da escolha, que é passada para o município, aí sim poderá haver a responsabilização. Nesse segundo momento, é que está definido, porque aí a Caixa Econômica vai para a Justiça, para reaver o imóvel, para poder passar para quem está na outra, na lista, e sim, é assim que funciona. E eu me lembro que nós conversávamos ontem lá no fórum, com relação à rede de proteção e defesa das mulheres que são agredidas, se não trabalhar em rede, se não trabalhar com todos os entes envolvidos no processo, nós vamos ter essas respostas. Um empurra para um, outro empurra para o outro. Então, acho que o momento Exato. É da gente fazer um trabalho com todos os que estão envolvidos no Minha Casa Minha Vida, né? Para a gente poder, então, a partir daí, ver, passar por cima da legislação, mudar a legislação, para que o cidadão Obrigada. Não fique, como estão falando aqui, dependendo de uma casa. E tem 40 casas abandonadas lá. É uma Obrigada. Vergonha. Obrigada, é uma vergonha.
Vereador. Obrigada, vereador. Exatamente, vereador Irani, isso eu acho que é um trabalho para o próximo prefeito. Porque agora está em cima, não tem mais como fazer. Mas o próximo prefeito deverá, sim, ver essa situação, que é uma situação que prejudica tanto as pessoas que moram lá, as pessoas que não têm suas casas. Sem dizer que tem pessoas que estão vendendo as casas. Isso aí tem que botar na justiça, tem que tomar a casa, venderam. Como é que vai vender um bem que não pode vender? Eu não entendo esse tipo de coisa. Mas vamos deixar para outra discussão. Muito obrigada.
Está com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente Rafael Alves, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que prestigiam essa sessão da quinta-feira. Tudo que começa mal não tem como terminar bem, não é verdade, senhoras e senhores? O Grupo Habitacional João Paulo II, na sua construção, na sua condução, não cumpriu o item 1 de qualquer plano habitacional. Senhoras e senhores, qual era o fundamento da construção do Grupo Habitacional João Paulo II, como também é o fundamento do Grupo Habitacional Salvador Faraco? Contemplar com casa as pessoas que não têm condições, que não têm onde morar, que comprovadamente não têm onde residir. Pergunto, foi cumprida, foi exigida a negativa do cartório de registro de imóveis? Não. Então não tinha como selecionar pessoas para morar naquele grupo habitacional que já tinham residências e que foram inscritas, foram contempladas, foram sorteadas. A maioria das pessoas dessas 880 casas já eram proprietárias de imóveis e que venderam esses imóveis e ficaram com esta casa financiada a R$ 40 ou R$ 50 reais por mês. Hoje não são 30 ou 40 vereadores, Jussara, são mais de 80 casas que estão abandonadas e que estão nas mãos de intermediários. Lá existe um mercado imobiliário informal e pessoas, alguns têm 10 casas que são locadas, que são vendidas a preço de banana, vereador Rony Melo. Já lhe concedo os dois apartes. E o que acontece? Durante um tempo, essas pessoas sem a condição de pagar aquelas mensalidades são corridas das casas e elas são revendidas, entre aspas, para outras pessoas que também um tempo depois são corridas e assim sucessivamente isso vem acontecendo. São mais de 80 que estão abandonadas hoje. E a grande maioria das pessoas que lá residem não mereciam estar lá, não enquadraram-se nos critérios que deveriam ser exigidos quando se construiu o Grupo Habitacional João Paulo II. Essa responsabilidade era da Caixa Econômica Federal e isso não foi cumprido. Então, é aquilo que eu dizia no início, vereador Rony Melo, e concedo as duas partes.
Eu não ia nem falar, vereador Egídio Carvalho, e já lhe agradeço pelos apartes e cumprimentando o vereador Irani Fernandes, as demais manifestações dos colegas. A gente vive um momento, uma fase, que as pessoas se acostumaram a dizer isso não é competência minha, isso não é responsabilidade minha, e as casas estão lá, com relação ao assunto, mas é meio geral, e as casas estão lá, abandonadas, passou do proprietário de origem, já passou para dois, já passou para três, e o que eu me refiro, e a minha maior indignação, e eu não ia nem falar sobre isso, porque a gente já está cansado de falar neste assunto. Tchê, a maior liderança desse município é o prefeito municipal, correto? E aqui é uma crítica construtiva. E o prefeito tem seus secretários. E os seus secretários têm seus diretores. E as diretorias têm lá os servidores. Mas levanta da cadeira, vai em loco, verifica as casas que estão abandonadas, chama a Caixa Federal e exige, e para de dizer que isso não é responsabilidade minha, porque é da Caixa. É um comodismo, tá fácil. E as pessoas estão aí, quantidade de gente precisando de casa. Não vou entrar nem no mérito da forma que foi feita as triagens, da forma que foi sorteada as casas, não vou nem entrar nesse mérito, nós ficaria até amanhã falando sobre o assunto. Então, pelo amor de Deus, sai de trás de uma mesa, sai de dentro do gabinete e vai lá. Isso é dever do prefeito. É dever porque ele a maior liderança do município, ele tem que gerar segurança para os munícipes. E principalmente para aqueles que passam uma dificuldade ainda maior. Entende? E isso vai cansando, tio. Vai cansando porque está ali para todo mundo ver. Se a gente sair daqui, todos nós que estamos aqui, subirmos no ônibus e irmos lá, todo mundo vai ver as casas abandonadas, qual é a dificuldade de resolver de uma vez. Aqui estão nossos representantes do Ministério Público, chama o Ministério Público, chama os nossos magistrados, está aqui, ó. Vamos resolver, aí fica a Caixa Federal, porque isso é responsabilidade do município. Aí o município atira para a Caixa Federal. E as pessoas estão aí no relento. Obrigado.
Eu, para complementar, vereador Rony Melo, vai fechar 5 anos que foi construído o Nacional João Paulo II, que foi construído o Grupo Habitacional João Paulo II, vereador Rony. E várias ações foram abertas, vários processos foram abertos para fazer justiça social. Eu nunca vi processo demorar tanto, porque não houve ainda a devolução de uma casa das pessoas que foram acionadas na justiça. Isso foi me dito pelo diretor da Caixa Econômica Federal. Então, onde está, nesse momento, a Secretaria de Ação Social, para que seja realmente praticada o fundamento social, esse processo deve ser acelerado, porque tem muita gente que merece ter a sua casinha e não conseguiu. E muita gente que não merece está lá com casa e inclusive com essa prática aí deste mercado imobiliário informal.
A palavra está com o vereador Dudu do Samba.
Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras, plenário. Um exemplo claro da falha do sistema. Uma moradora
do bairro Mascarenhas de Moraes, foi fazer a sua inscrição, levou toda a sua documentação, vereadores. Chegando lá, a moça que estava do lado de lá do balcão, é aqui que a senhora mora? Virou a tela do computador. Sim. Ah, mas já se inscreveram no seu endereço. Mas como assim? Eu estou aqui com comprovante de renda, de residência. Eu estou comprovando para ti que eu moro nesse endereço. E tu me fala que já se inscreveram? Vocês não pediram uma documentação dessa pessoa? Ah, pois é, isso aquilo diz que perdeu a linha e não soube responder. Então, infelizmente, o sistema é falho, começando ali dentro. Outra coisa muito importante. Exemplo. Lá das novas casinhas do Miguel Ramos. São 900 casas. O porquê não faz este mapeamento em loco e escreve só 900 famílias? O porquê ultrapassar para fazer sorteio, iludir as pessoas, pelo amor de Deus? Isso é um crime.
Vou dar uma parte.
Isso é um crime. É lamentável. Um problema sério de gestão, de administração, com pessoas despreparadas que estão lá, sim, para atender e representar o povo. Mas o povo que estão virando as costas, estão iludindo famílias e famílias, centenas de famílias. Informação que eu tenho, hoje, na João Paulo II, são 149 casas abandonadas. E já, na Salvador Faraco, são 39 casas abandonadas. Informação do meu amigo da Rádio Charrua, que mora na João Paulo II, que é o Silvio Carvalho. Dudu, é um absurdo. E aí, como diz o vereador Rony Mello, fica naquele empurra-purra. Não é problema meu, não é problema teu. E aí não se resolve nada. E ano eleitoral, os caras querem fazer milagres. Mandam 60 projetos para a Câmara de Vereadores para resolver, para agradar. Ah, pelo amor de Deus, acho que a gente é bobo? Acho que a população, que o povo é bobo? Chega disso. Chega. Uma parte do vereador Rony e outra parte do vereador Irani. Obrigado.
Não, obrigado, vereador Dudu. E tanto é verdade, vereador, e lhe cumprimento pela fala, que esta casa, eu sou autor, mas a legislação que está em vigor é desta casa, nós tivemos que entrar com um projeto de lei para que fosse realizados e entregues os protocolos das inscrições das pessoas. Pasmem os senhores. Ó, aí o senhor falou em administração e gestão. As primeiras 800, 900 casas lá no João Paulo II, tem pessoas que até hoje, não obtiveram a confirmação se estão ou não no cadastro, porque não recebiam sequer um número de protocolo. Era tudo na boca. Se preenchia um formulário e a pessoa saía dali de mãos abanando. Até hoje as pessoas não sabem se estão no cadastro da prefeitura. A gente tem que fazer uma legislação obrigando o município a fazer o que ele sabia que tinha que fazer. Então é uma sequência, uma sucessão de erros que vem com a confirmação desses números que o senhor nos traz nesse momento. Imagina tu ter 200 casas lá vazias. 200, pelo número que o vereador nos traz, são 200, presidente. Será que não tem ninguém dentro da secretaria que não se apercebeu disso ainda? Obrigado.
Obrigado pelo espaço, vereador Carlos Eduardo. Dois aspectos. O novo empreendimento que ainda não saiu, que é o Miguel Ramos, que é lá na área do Caíque. Esse empreendimento é para retirar todas as pessoas que foram atingidas pela enchente. Então, o mapeamento é aonde a enchente atingiu, todas essas casas terão que sair dali, obrigatoriamente sair dali, que teriam necessariamente que estar inscritos lá no João Paulo, se quisessem, no João Paulo não, no Miguel Ramos, se quisessem ir para lá. Então, porque pelo que se sabe é que essa área toda que foi atingida pela enchente, ela será desocupada, tem que ser fiscalizada para não mais voltarem para o local. Porque senão aquele empreendimento lá seria aberto para quem quiser se inscrever. Então já tem essa peculiaridade lá, que será para as pessoas atingidas pela enchente, pela última enchente. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, para retornar à discussão do meu requerimento, é que mais ou menos um mês atrás nós encaminhamos um outro requerimento, na mesma semelhança, uma casa que tinha sido invadida pelas enxurradas daquela enchente de dezembro de 2014, em que destruiu toda a parte da casa, até a cama onde a pessoa com deficiência mora, está dormindo no chão, não tem condição, porque está esperando também esse auxílio reconstrução. Então, é lamentável que a gente possa... E essa de 30 dias atrás, eu até hoje não tive informação se a Secretaria de Ação Social foi lá fazer o trabalho. Então, é nesse sentido que a gente está tentando que para esse outro cidadão também seja resolvida a situação dele com uma casa, enfim, um container, enfim, alguma coisa que ele possa viver condignamente com a sua família. Obrigado.
Passo o comando dos trabalhos ao vereador-presidente Adalberto Silva.
Reassumo a condução do trabalho e continua com a leitura do requerimento ao vereador Josefina Soares.
Do vereador Rafael Alves, requer ao Executivo que realize o patrulhamento e encascalhamento das ruas Travessa Francisco Martins Bastos, na Rua 3, Rua 4, Rua 5 e Rua 8 do loteamento Olga e Barra. Do vereador Rafael Alves também, requer a manutenção da Rua 14 de Julho entre Bento Gonçalves e Feliciano Ribeiro, no bairro São João. Feitas as leituras, senhor presidente.
O espaço está à disposição dos colegas vereador, líder de bancada para requerimento verbal.
Requerimento verbal, senhor
vereadora
presidente.
Jussara Osório.
Obrigado, senhor presidente. Meu requerimento verbal vem exatamente em cima desta matéria que nós estávamos discutindo e conforme eu falei anteriormente. Senhor presidente, até amanhã às 9 da manhã, então, estarei protocolando o requerimento verbal solicitando a presença do gerente da Caixa Federal, senhor Marcelo Tempe, e do secretário de Habitação e Ação Social, para que possamos conhecer a realidade dessas casas e dessas situações. Acredito, né, vou inclusive pedir no meu requerimento que venha abastecido dessas informações, porque impossível que a Secretaria de Ação Social não tenha esses encaminhamentos. Eu estou insatisfeita, senhor presidente, porque ontem mesmo, conversando com o secretário Alexandre de Ação Social, fiz alguns questionamentos e nada, absolutamente nada me foi respondido. Então, a propósito, a bom momento, entra seu requerimento, vereador Irani, para que, através desse requerimento verbal, então, ele possa participar e nos trazer toda essa realidade. Até, entendo oportuno, vereador Rony Mello, que... Dentro do que, da maneira como caminhar esses questionamentos dentro dessa, da matéria, nós possamos, então, e por que não, os 11 vereadores, né, dentro de um ônibus, entrarmos no ônibus com as nossas assessorias e irmos nessas localidades, começando pela João Paulo e fazendo esse levantamento para mostrar à população. Porque a população está diariamente nessa casa, 9, 10 anos de inscrição, a gente pergunta pelo protocolo, não tem. Então, é uma responsabilidade muito grande. O interesse, partindo o interesse dessa casa, para que a gente possa, vereador Dudu, então, pelo menos equilibrar um pouco essa situação que me parece que já perdeu o controle. Obrigada, senhor presidente.
Vereador Rafael Alves.
Uma comunicação, senhor presidente.
Vereador Marcelo, uma comunicação.
Muito obrigado. O nosso querido amigo Wander Correia está sentado ao fundo do plenário com a lista da votação dos recursos do CORED, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento. Então, quem não votou ainda, qualquer cidadão que aqui esteja, que tenha um documento, os vereadores, plenários, amigos, que ainda não votou, se puder, vote, porque nós disputamos recursos com outros municípios da região, disputamos recursos com Alegrete, com Itaqui. Então, se nós tivermos mais votos, nós vamos conseguir trazer recursos para a Uruguaiana, na área da saúde, segurança, educação. Obrigado, presidente. Obrigado, Wander.
Agradecimento, vereador.
E hoje é o último dia de votação.
Que é o último dia importante, muito importante, né, porque nós sabemos, né, que, inclusive, a Uruguaiana foi prejudicada em algumas metas em função de que no ano passado não houve divulgação, não houve interesse da comunidade uruguaiana em votar nesses temas.
Vereador Rafael,
para esclarecer, senhor presidente, esse ano tem a modalidade de votação pela internet, então vai facilitar para o cidadão em casa acessar e dar o seu voto.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, meu requerimento verbal, ele vem ao encontro de alguns assuntos que foram discutidos hoje aqui. Pode ser, vereador. Este vereador solicita todos os processos, os números dos processos licitatórios de 2016, melhor, desde a última troca de secretário municipal de ação social, o número dos processos licitatórios para compra de cestas básicas, o número de cestas básicas que foram adquiridas e o protocolo de entrega dessas cestas básicas às famílias beneficiadas. É nesse sentido o requerimento verbal. Por quê? Porque nós recebemos a informação extraoficial de que houve a retirada de uma grande quantidade de cestas básicas do segundo andar da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, num período que antecedia a última troca de secretário municipal. Vejam bem, caros senhores, eu estou trazendo a este plenário um assunto grave, grave, que um secretário municipal já tem informação. E o secretário municipal que tem informação, que é o secretário municipal de administração, não sabe. Elas desapareceram. Várias cestas básicas. Senhores vereadores, muitas cestas básicas. Eu quero convidar o vereador Marcelo Lemos, presidente da Comissão de Serviços Municipais, que depois do término dessa sessão ordinária, possa fazer um convite para os membros da Comissão de Serviços Municipais e nós possamos atravessar a Praça Barão do Rio Branco e irmos ao encontro do secretário municipal de administração, que responde atualmente pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para perguntarmos pessoalmente e, evidentemente, este requerimento que será protocolado amanhã, até às 9 horas ou hoje ainda, porque nós precisamos da resposta oficial em saber aonde foram parar, se procede essa informação, e se procede, nós queremos saber que atitude, que processo de sindicância o município deverá adotar, porque é inaceitável. Obrigado, senhores vereadores.
Vereador Irani, bancada do PP tem um requerimento com relação às recentes obras que foram realizadas e pinturas na biblioteca pública. Faz parte de um processo para a revitalização da biblioteca pública, do Museu Pedro Marini e da Prefeitura Municipal, de revitalização dos prédios. A biblioteca pública, ela já foi entregue como obra pronta, já recebeu a cota referente à sua obra que foi realizada ali, a empresa que ganhou a concorrência. Entretanto, se nós passarmos pela 15 de novembro, vamos ver a fachada dela toda bonita. Aí quando terminou o prédio, a gente olha para cima, não foi feito nada. Não foi pintado, não foi consertado. E ali está a obra, ou seja, parte da obra não foi realizada e já foi paga como se a obra toda fosse realizada. Então o nosso requerimento é no sentido de solicitar por que a fiscalização daquela obra não liberou o pagamento daquele serviço se ele não está completo, se está faltando fazer alguma coisa ainda lá na biblioteca, que é a pintura externa. E verificar se nesse contrato também tem a parte interna dessa pintura que não foi feita. Internamente não foi feita, somente a parte externa, e ainda está faltando os fundos lá da biblioteca, sem falar que não vamos incluir os outros dois prédios do museu ali da esquina da Santana com a Duque e da Prefeitura, porque aí as obras não foram começadas ainda, mas especificamente sobre a obra lá da biblioteca.
Uma parte, vereador?
Pois não, dois apartes.
Obrigada, vereador. A propósito, vereador, me permita sugerir-lhe de que no seu requerimento, a não ser que o senhor já tenha essa informação, mas saber qual foi o custo dessa pintura. Qual foi o custo da pintura da biblioteca, senhores vereadores? Porque corre uma informação, vereador Rony, de que essa pintura custou R$130 mil. Eu considero, aliás, e não só eu, Isso é opinião de profissionais da área, de que com 130 mil a gente pinta um edifício de alguns andares, né? Então, se Vossa Excelência me permite agregar ao seu texto esta informação do valor e do contrato que foi assinado e deve ter existido um processo licitatório para tal, por favor, eu lhe agradeceria muitíssimo.
Requerimento verbal?
Isso, senhor presidente.
Senhor presidente, a bancada do PDT cede o requerimento verbal ao vereador Dudu do Samba.
Obrigado. Como o nosso outro colega do PMDB...
Está então, com a palavra o colega vereador...
Muito obrigado.
Carlos Eduardo.
Senhor presidente, na verdade eu vim reiterar mais uma vez uma solicitação de um descaso de um local onde a noite está muito perigoso. Alunos jovens vindo da escola, além do brilho da escuridão, que é na esquina da escola Marília, pela Borges, esquina Salgado Filho. Ali existe uma casa abandonada, um matagal, e já é a terceira, quarta vez que reitero esse requerimento, e nada sendo feito. Então, estou aqui reiterando mais uma vez, será protocolado amanhã, até as 9 horas da manhã, para que estão em providências, mais uma vez. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Rafael para discutir o requerimento verbal encaminhado pelo vereador Carlos Eduardo.
Senhores vereadores, eu às vezes me pergunto, com a falta da distribuição do som desses microfones via rádio, eu me pergunto como causa dificuldade, senhores vereadores, quando nós não temos a comunidade aqui dentro para sermos ouvidos. Porque às vezes não sempre, nós não temos aqui presenças neste plenário. As pessoas não vêm, não sabem o que está acontecendo ou o que esta casa está reivindicando. Eu me somo ao seu requerimento, Dudu de Samba, e digo assim, ó, peço uma gentileza para fazer um adendo ao seu requerimento. A escola Caique, Escola Municipal Caique, além de não ter iluminação na frente, ela tem de ambos os lados, de ambas as laterais, vereador Rony. Eu fico assim, ó, de ambas as laterais, vereador Marcelo, na frente, passando e antes, uma valeta que é de 1,5 metro a 2 metros de profundidade, com U, assim, ó. Ali já caiu automóvel, já caiu gente de... E como foi retirado aquele asfalto casquinha? Como foi retirado? As crianças não têm aonde caminhar. Então passa um carro, a criança cai para a valeta. Aí eu fico me perguntando, os colaboradores da Secretaria de Obras, que nesses momentos pré-eleitorais fazendo politicagem e entregando bueiro, em reunião de time de futebol, se colocando à disposição para entregar, para colocar na casa do fulano, da casa do Beltrano, não conseguem visualizar que em frente a prédio público, a escola municipal, deveria ser prioridade de colocar aquele cano para passar o esgoto pluvial ali, e muitas vezes lá nem chegou a Odebrecht ainda para passar o colacão até. Isso é falta de visão. E olha que nós tivemos um secretário de obras que ficou ali 3 anos e meio quase, que é quem governa o município, que é o prefeito Schneider. Meu Deus, essas pessoas não estão aqui gritando, esses representantes do povo, não estão gritando aqui calados. Isso não é uma coisa dessa sessão, meus amigos, que acompanham essa sessão plenária de hoje. Isso está acontecendo aqui há 3 anos e meio. Se os senhores que hoje nos visitam aqui, nos visitassem com mais frequência, saberiam que isso ocorre nessa casa, essas reivindicações, a constatação desses problemas, de irregularidades, de projetos que vêm mal feitos, de forma extemporânea, atrasados, desde que o Schneider assumiu o município. E às vezes a vereadora Josefina me critica, não critica o Schneider, porque eu gosto muito dele. Também gosto dele, como pessoa e uma excelente pessoa. Só que como gestor, vereadores...
Requerimento do vereador... Já encerrou o tempo de Vossa Excelência, vereador. A vereadora Josefina.
Eu solicito uma questão de ordem, então, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Carlos Eduardo.
Só para contribuir com este nosso requerimento verbal, acabaram de ligar para o gabinete do vereador Rony solicitando a mesma coisa lá do terreno, a limpeza do terreno. Uma ideia também referente ao que a fala do vereador Rafael Alves, referente que estamos felizes hoje pelo nosso
não,
plenário.
Vereador, permita, vereador, não é questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, gostaria só de
não, vereador, sugerir. Para a parte do vereador Zefini, então.
Obrigado, vereador Reis. Só para contribuir junto com a casa, que se coloque então, aproveite, se coloque o momento, já que não temos rádio nem TV, que se coloque, aproveite a estrutura que temos na casa e se coloque a caixa de som do lado de fora da câmara, para a população ouvir os nossos debates, as nossas conversas, e a pessoa que se interessar, vem para dentro junto com a gente, discutir junto com a gente.
Vereador,
obrigado, senhor presidente.
Eu vou esclarecer, vereador, porque faz dias que você está me cobrando uma coisa que é consciência dos colegas vereadores, porque não está sendo transmitida a reunião, em função de que nos anos anteriores os presidentes não divulgaram, vereador Fantago, todos os colegas vereadores, nós não tínhamos receita, quando nós estávamos tudo pronto para divulgar numa emissora, outras emissoras já botaram no jornal que iam denunciar na promotoria. Então eu quero esclarecer, vereadores. E embora nós estivéssemos divulgando, nesse momento nós não poderíamos nem divulgar na rádio e nem botar a caixa com a silêncio aqui lá fora, vereador. Nesse momento nós não podemos fazer. É a justiça eleitoral que nos proíbe, vereador. A não ser que nenhum colega vereador fosse candidato a nada aqui. Aí sim. Mas não é o caso. Então nós não podemos fazer. Nós estamos aqui retém das normas e nós não podemos fazer. Então, só eu gostaria de pedir para os colaboradores que não não conseguisse essas cobranças como tivesse eu seja responsável por não ter divulgado, não estar divulgando.
Obrigado pelo...
Vereador Refina.
Obrigado, senhor presidente.
Só
tudo bem, senhor presidente. Obrigado. E o Congresso Nacional segue lá transmitindo.
Mas o Congresso Nacional não é, não, a eleição não é, é municipal, não é nacional, vereador.
Vereadora Josefina.
Obrigada, senhor presidente. Só para complementar o assunto do vereador Rafael, isso é uma demagogia aqui. Olha, grito e sapateio agora. Mas na época do Sanchotene... Era a mesma baderna, era a mesma folia, eram os mesmos problemas. A casa ali da esquina, a biblioteca, foi pintada. Eu não vi um vereador entrar pedindo para saber quanto é que gastaram. É isso que eu digo. Nós temos que ser... Nós temos que... Só um pouquinho, vereador, estou com a palavra.
Depois você me dá uma parte.
Eu acho uma graça, e por isso que o vereador acha que eu não quero falar do Schneider. Todo mundo sabe que o Schneider... está fazendo o serviço que aprendeu com o Felice. Não é verdade? Ele está fazendo aquilo que ele aprendeu. Ele foi eleito pelo Felice. Agora, não querem que falem do Felice, porque o Felice... Mas o Felice não é nem prefeito mais. Mas ele deixou sua marca, deixou o prefeito eleito, deixou muitos problemas da cidade, endividada até o fio dos cabelos. E ninguém fala nada. E eu... Quando eu estava no governo do Felício, eu não falava nada também. Como o vereador Rafael não falava nada, não cobrava nada, porque era do Sanchotene, tinha vários cargos. Eu não tenho cargo, mas eu tenho uma amizade e eu enxergo as coisas horríveis que estão acontecendo na cidade. Eu enxergo. Mas eu vou estar falando aqui, gastando para dizer uma coisa. Eu quero ver o próximo prefeito que vai entrar, que melhore, que vai melhorar. Este não tem mais assunto. Não tem como melhorar uma prefeitura, arrumar, agora nesse final de mandato. Não tem. É bobagem ficar discutindo aqui, porque não tem. A dívida trabalhista é enorme. A dívida do município é enorme. Ele está tentando fazer alguma coisa. Não estou defendendo ele, mas eu acho assim, nós temos que ser coerentes. E tenho que para dizer para vossas excelências que... Todos os pedidos que nós temos feito através da prefeitura está sendo atendido na medida do possível. Não, quando não dá, não dá. Nós temos que entender. Mas, apesar de tudo, essa vereadora medou com o prefeito Schneider, como medou com qualquer um que passou aí. Agora,
Só vou dizer uma coisa. Como é que não questionaram a biblioteca quando o Felice foi prefeito? Que, olha, colocou gente para arrumar a biblioteca e faz... e não, uma pessoa que não era nem preparada para fazer aqueles modelos bonitos lá, restaurar. É uma parte que a Vossa Excelência quer? Pois não. Dois a parte, vereador.
Muito obrigado pela parte. Só quero relembrar que no mandato do prefeito Sanchotene Felice, eu não era vereador. Então, eu me responsabilizo pelas cobranças que eu faço de 2013 para cá, e não são poucas. E nesse sentido, dizer que o que nós estamos solicitando, vereador, nós sabemos o montante da obra, mas ela é uma obra que ela inclui três prédios. Então, o prédio não está especificado claramente qual o valor da pintura do contrato, o que, que era para ser feito na biblioteca pública que já foi paga. Essa é a nossa preocupação. Os outros prédios, a cobrança, se for necessária, virá depois. Então, nesse sentido é que nós estamos especificamente falando da biblioteca, porque a obra não foi concluída e ela foi, já a etapa da biblioteca já foi paga. Obrigado.
Obrigado. Encerro aqui, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira apresentar requerimentos verbais, não havia nenhuma discussão contrária aos requerimentos apresentados na pauta da reunião de hoje, estão aprovados. Quer se manifestar, vereador?
Inclusão de projetos, presidente. Nós temos, como presidente da Comissão de Serviços, peço a inclusão de três projetos na pauta. Em primeira discussão, para votar na próxima reunião, em segunda discussão e votação, procedência do meu gabinete, gabinete do vereador Marcelo Lemos, projeto que declara de utilidade pública a Associação Cultural Cultura Fanfarra Comunitária Maria da Ici. Cumprimentar o senhor José Daniel, que está aqui presente, o senhor Daniel, e com o pessoal da banda Maria da Ici. Peço que seja incluída na pauta. De origem do Poder Executivo, procedência do Poder Executivo, projeto de lei 028, que cria no município de Uruguaiana o Programa Municipal Infantil de Prevenção à Asma, o PIPA, e dá outras providências. Também de origem do Poder Executivo, projeto de lei 031, que cria a Coordenadoria Municipal do Bem-Estar Animal na estrutura do gabinete do prefeito e dá outras providências. Por questões de prazo, senhor presidente.
Está em discussão aqui o pedido de seja incluído na pauta o projeto pelo presidente da Comissão de Serviços Municipais, vereador.
É que a nossa comissão é a última comissão que analisou os pareceres, analisou o projeto, emitiu o parecer. Tá. E como não temos o líder do governo para pedir inclusão no poder, dos projetos do Poder Executivo, presidente da comissão,
Os colegas vereadores que concordam, permaneçam 5 anos. Contrário, levante.
Uma questão de ordem, senhor. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Jussara Osório.
Vereador Marcelo, eu gostaria de ter conhecimento qual é o prazo exato. Nós esgotamos hoje, esgota-se esse prazo? Não, porque a gente tem uma pauta ainda para cumprir e eu acho que se tivermos que incluir, seria o caso da inclusão daquele que realmente não tem mais prazo.
Temos só um projeto incluído na pauta.
Não, o senhor disse que foi combinado com o presidente, mas eu não tinha conhecimento. Por isso eu estou ali estou perguntando com relação aos prazos, senhor vereador.
Não, está em votação, os colegas vereadores. Se não concordarem.
Não é uma questão de não concordar. Eu só estou pedindo essa informação. Só isso aí. Eu não disse que não concordo.
Vereadora Jussara, eu só estou pedindo como presidente da Comissão de Serviços. Até nem tenho senhor uma opinião específica formada sobre os projetos do Executivo, por exemplo. O projeto da Maria da Ici é de minha autoria, aqui está o pessoal da banda.
Eu sei.
E os do Executivo, os dois projetos do Executivo, eu só estou, porque conforme o expediente me solicitou, que nós fizéssemos um encaminhamento para dar vencimento aos prazos.
Concordo, vereador, porque me informa o expediente, então, que o prazo expira hoje. Tá. Eu concordo, senhor presidente. Obrigado pela informação.
Vereador Gilberto Rios, quer se manifestar? Passamos à leitura dos pareceres. Em primeira discussão única, projeto de lei 083 de 2016,
Senhor presidente, eu posso lhe, em consideração, o pessoal da banda que está desde cedo aqui, da Maria Delci, será que... Da Maria, da ICI, será que nós poderíamos inverter a pauta e começar por esse projeto? Nós já
estamos... Mas tem só um mais, vereador, e posteriormente os outros.
É que entrou mais três.
Sim, mas aqui tem na hora do dia, em votação, só um projeto de votação e aí já os três que incluem na pauta já passa a ser discutido e votado.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento. Procedência. Poder Executivo. Assunto. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 315.900. Relator, Fernando Tarragó. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64. Salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, encaminhadas pelo departamento responsável deste poder e anexadas ao presente projeto de lei, com o objetivo de demonstrar e atender necessidades relativas ao Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2016. Sendo alocados recursos para as devidas compensações referentes a esta abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 315.900. Sendo assim, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 6 de julho de 2016. Relator, vereador Fernando Tarragó, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa, que é favorável.
Senhor presidente.
Vereador Fernando Tarragó.
Esse projeto, senhor presidente, senhores vereadores, se trata de verba do Legislativo para pagamento de serviços de terceiros, principalmente pessoas que fazem o serviço de limpeza, serviço de guarda e também para o serviço de informática. Eu só discordo, viu, senhor presidente, senhores vereadores, de que esse projeto foi encaminhado porque são verbas que, em rubricas que já existem na casa, né, como serviço de terceiro, de guarda e informática e e da limpeza, foi encaminhado como suplementação de verba. E não sabemos por quê. É que o Executivo muda a suplementação de verba e vem com uma autorização de abertura de crédito adicional. Porque eu entendo que a abertura de crédito só é feita quando se lança um novo programa ou vem alguma verba adicional, né, para uma nova rubrica. Então, eu só gostaria assim, de que isso fosse corrigido pelo expediente para saber se por que que o Executivo, né, transforma as suplementações em aberturas de crédito. Que, no meu ver, que eu aprendi, abertura de crédito não caberia nessa situação aqui, e sim suplementação de verbas. Só essa, as razões... Todos estão especificados, as verbas são retiradas de razões com cobertura orçamentária, não há problema nenhum dos valores a serem suplementados. Só a nomenclatura que foi para o Executivo como suplementação e voltou como autorização de abertura de crédito.
Vossa Excelência, me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Justamente por serem os projetos que estão entrando agora e que não estavam na pauta, que foram incluídos na pauta.
Não, acho que é importante, inclusive, a alerta que nos faz o doutor Fernando Tarragó, né, porque nós não podemos, inclusive, né, correr em responsabilidade depois por uma coisa que nós... Não, mas nos informa o Kleber aqui, que foi questionado a contabilidade, e a contabilidade informa que sempre é tomada essas atitudes da mesma forma.
Mesmo assim, está valendo a minha questão de ordem, senhor presidente. Vereador Fernando Tarragó, o senhor está se referindo ao projeto da qual Vossa Excelência foi o relator? Esse é esse que passou agora, que é vereador Josefina, que a, a vereadora Josefina fez a leitura. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, essa sua, esse seu parecer, com essas dúvidas que ainda existem, ele não pode, digamos, ser prejudicado? Não. Em função de que já deu um parecer favorável e ainda continua algumas dúvidas?
Não, é só é uma questão de nomenclatura, né, para a contabilidade.
Que pode ser corrigido.
Me informa o expediente aqui, vereador, só para esclarecimento. Que são termos técnicos entre suplementação e abertura de crédito. São termos técnicos, não cria nenhum tipo de problema, não, só para esclarecer. Me passo expediente essa informação da contabilidade. Não havendo mais ninguém que queira discutir, está em votação, parecer da Comissão de Finanças, a vereadora Fernanda Tarragô, não havendo ninguém que queira se manifestar, está em votação, os 40 vereadores que concordem, pelo menos com os encontros, contrário, levante. Está aprovado pela unanimidade dos colegas vereadores.
Será encaminhada às comissões técnicas da casa, o protocolo 783, autoria, vereador Irani Fernandes, ementa, projeto de lei 024 de 2016, que dispõe sobre a colocação de caixas receptoras de correspondências em imóveis urbanos. Vai às comissões.
Peço a palavra, presidente.
Vereador Irani Fernandes.
Muito obrigado, senhor presidente. Na última reunião, nós já encaminhamos algo que está tentando organizar o processo de distribuição de correspondências em Uruguaiana, que foi estender os nomes de ruas, que até um determinado local eram ruas antigas, e que depois, com a expansão da cidade, as novas vilas que foram criadas, a sequência foram ruas que receberam números ou letras. Então, nós fizemos esse processo para estender até o final o mesmo nome da rua, para que o CEP pudesse acompanhar e facilitasse a distribuição. Um outro fato é a questão das caixas de correspondência nas residências. Um dos maiores problemas que os Correios encontram, não só aqui em Uruguaiana, mas em várias partes do Brasil, é a distribuição das correspondências. É entrar nos pátios para entregar a correspondência, botar por baixo da porta, e aí o cachorro que está lá dentro de casa come a conta, come a fatura, e o cidadão não se lembra que aquela fatura tinha que ter chegado para ele pagar, não paga, daqui a pouco ele está até no Serasa, no SPC. Por quê? Porque se extraviou uma documentação. Qual o motivo? Outro motivo, quando o funcionário do Correios entra no pátio, o cachorro morde ele, corre ele de lá. Então é uma... Então, esse é mais um projeto que a gente está tentando também ajudar a organização dos Correios. Que cada residência tenha, na frente da sua casa, um local, uma caixa para receber essas correspondências. Pode ser até uma garrafa PET, pode ser qualquer um, a mais simples possível, mas que o carteiro possa chegar ali, colocar a correspondência com segurança para que ela não fique molhada, e que o cachorro não destrua, para que ele não seja mordido pelo animal. Isso é lei, já está na lei, e infelizmente, Uruguaiana, isso não é cumprido. Então, nós estamos trazendo para nível municipal mais esse projeto que vai, de certa forma, organizar o trabalho que é feito pelos Correios aqui em Uruguaiana. Muito obrigado.
A proposta encaminhada pelo Rodrigo será encaminhada às condições técnicas da casa. Solicito a colega vereadora Josefina que dê continuidade
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador Irani Fernandes. Declara de utilidade pública a Associação Cultural Fanfarra Comunitária Maria Daici. Parecer. Analisando a documentação acostada ao processo legislativo, percebe-se que a entidade foi fundada em 2012, inscrita no CNPJ sobre o número 16465928-001-81 e devidamente registrada no Serviço dos Registros Especiais da Comarca de Uruguaiana. Os documentos constantes nos autos comprovam a observância do requisito previstos pela legislação municipal, especialmente no que diz respeito ao artigo 2º da Lei Municipal número 2019 de 1989, estando a entidade apta a receber a declaração de utilidade pública. Isto posto, o presente parecer é para opinar pela viabilidade jurídica legal do projeto de lei, que é favorável. Sala das Comissões, em 27 de junho de 2016, relator vereador Irani Fernandes, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, o projeto em comento e tem como função promover e valorizar a educação musical na cidade de Uruguaiana, bem como colaborar com a formação musical de jovens em situação de risco social. Contribui ainda com o despertar do interesse, o gosto e a curiosidade dos jovens pela música. Diante do exposto, concluo pela viabilidade do projeto de lei e o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 6 de julho de 2016, relator vereador Rafael da Silva Alves e de acordo com demais membros da comissão. Vai a segunda discussão, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Marcelo.
Aliás, desculpe, vereador Marcelo. Vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente. Agradecer aos relatores pela contribuição ao projeto e cumprimentar todos os membros da Fanfarra Maria da Ici, que fazem esse belo trabalho no nosso município. Agora, a partir da próxima terça-feira, como utilidade pública municipal, vão ter direito a algumas isenções de impostos, se assim for necessário. Poderão cadastrar projetos para, quem sabe, receber recursos municipais. E eu fiquei muito feliz por ter sido procurado por vocês para poder indicar esse projeto. Então, parabéns a vocês e a essa casa que está ajudando, não a Banda Maria da Ici, mas está ajudando a educação dos jovens da Uruguaiana, está ajudando a redução da criminalidade pelo trabalho que vocês desenvolvem ao tirar jovens que poderiam estar em situação de risco e colocar dentro de uma instituição sólida, uma instituição familiar que respeita os valores humanos e os valores da inclusão. Então, parabéns a vocês. Concedo os dois apartes, uma parte ao vereador Risso.
Agradecendo o aparte, cumprimentando o vereador Marcelo, um projeto de iniciativa do seu gabinete, no qual nós, até por termos uma ligação de amizade com o pessoal da banda, com a luta deles, inclusive migrando de uma escola para outra, buscando recursos, fazendo rifas e bingos, viajando e ganharam muitos prêmios aí. Então, quero me somar ao seu encaminhamento e dizer que me sinto bastante feliz, como se fosse junto com um amigo aí, pela amizade e pelo trabalho que eles fazem e esse reconhecimento desta casa. Então, desde já, a bancada do Democrata já soma-se com o senhor e o voto com relação a esse encaminhamento. Parabéns, vereador.
Me consegue a segunda parte, vereador?
Todo prazer, vereador.
Obrigado. Também, da mesma forma, quero encaminhar nossa valorização aí pelo trabalho realizado, principalmente quem está lá na linha de frente, no dia a dia, se preocupando. Só a preocupação em buscar o título de utilidade pública já é uma manifestação de que vocês querem permanecer por muito tempo e que vocês certamente têm muito mais a oferecer do que já fizeram até agora pela nossa sociedade. Então, parabéns a todos que estão envolvidos. A bancada do Partido Progressista também se soma. Parabéns ao vereador Marcelo pela iniciativa de encaminhar. Inclusive, colaboramos aí como relator da primeira comissão e desejar que possam ser colhidos muito mais frutos, que eu tenho certeza absoluta de que, primeiramente, quem se beneficia com isso são vocês que conseguem oferecer às crianças essa oportunidade de uma vida sadia, de uma vida melhor. Pode contar sempre conosco aqui, com o nosso legislativo, com o nosso gabinete também, da mesma forma. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Vereadora Jussara Osório.
Senhor presidente, da mesma forma, da mesma maneira e com o mesmo senso de responsabilidade e sensibilidade, em primeiro lugar, cumprimentar ao vereador, colega, vereador Marcelo Lemos, pela iniciativa. É, a gente sabe da importância de buscar e enquadrar, né, a necessidade que tem desse enquadramento de serviços de utilidade pública para que o trabalho possa avançar, possa ter continuidade, e o mérito desse trabalho é inegável, é incontestável. Então, vocês que estão hoje aqui conosco nesse plenário e acompanharam tantas abordagens, tantas manifestações com relação a tantos assuntos, as dificuldades que temos, encaminhamentos, todos os assuntos que passam pela casa, felizmente, nesse momento, a gente alivia um pouco o coração para dizer que esta realmente é uma bela oportunidade. E dizer que, acompanhando aqui os relatores, né, as colocações dos relatores, um através do vereador Rafael Alves e outro do vereador Irani Fernandes, acompanha o voto de toda esta casa dentro dessa relatoria aqui. Isso quer dizer o quê? Que somos unânimes, senhores vereadores. Toda a Casa Legislativa, todos os 11 vereadores, reconhece a importância do trabalho dos senhores. Portanto, parabéns. Claro que estará voltando na próxima reunião, né, para uma segunda discussão, mas eu já quero me adiantar e dizer o meu reconhecimento em particular. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereador Rony Melo.
Eu quero apenas cumprimentar o vereador Marcelo Lemos pelo encaminhamento, e normalmente projetos que buscam a utilidade pública se resume numa palavra, doutor Fernando Tarragô: credibilidade. E é o que essa turma, na pessoa do seu José Daniel, a gente cumprimenta todos os demais abnegados que fazem esse trabalho à frente da banda Maria da ICI, e a gente espera sinceramente, Kleber, a gente espera sinceramente que independente de quem quer que esteja à frente do município nos próximos anos, possa se preocupar em conhecer o trabalho que as fanfarras prestam hoje para a Uruguaiana. Eu diria que é absurdamente assim, e sensacional o trabalho que eles fazem. Hoje estamos aqui com a banda Maria da ICI, mas são algumas outras que tem pela cidade. E como disse o vereador, que tiram os jovens de um caminho que daqui a um pouco não seria o melhor, estão lá aprendendo, por óbvio, a lidar com o instrumento, mas ali também tem disciplina, tem generosidade, cuidar um do outro, e isso nós temos que valorizar, devemos reconhecer, devemos, não é poder, é dever reconhecer. Por mais que haja dificuldade financeira, a pessoa que está à frente do município tem que levantar essa bandeira, empunhar essa bandeira, buscar junto aos empresários, fazer com que os empresários conheçam essa realidade, porque a transformação que as fanfarras, que as bandas fazem em Uruguaiana é algo que nem nós, quem sabe, possamos mensurar aqui, de tanta gente envolvida, e formam verdadeiros cidadãos. É o que eu digo. Quem sabe 50, 60% amanhã ou depois não vão seguir na música, mas vão se tornar grandes homens e mulheres. Então, Emanuel aqui, que outro dia nos falava do trabalho lá, alguns anos atrás, junto à banda municipal, que hoje, com algumas dificuldades, né? Precursor do projeto da banda municipal. Então, a gente cumprimenta todos vocês, agradece na sua pessoa, seu José Daniel, mas a todos aqueles que estão ali no dia a dia, a gente sabe das dificuldades, e quem sabe, num futuro muito próximo, as coisas vão melhorar e esses incentivos, essas parcerias vão estar cada vez mais próximos de vocês, para que vocês tenham uma calma e, enfim, que as angústias não sejam tantas, porque a gente sabe que a ansiedade, a angústia toma conta quando tu quer fazer as coisas, as dificuldades são enormes. Mas vocês estão de parabéns nesse momento, parabéns ao vereador que fez o encaminhamento, vereador Marcelo Lemos. E, enfim, obrigado, presidente.
Vereador Rafael Alves, por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Primeiro, eu cumprimento o vereador Marcelo Lemos pela iniciativa. É sempre importante que possam essas entidades, como disse o vereador Rony, não são poucas no município de Uruguaiana. Cada escola municipal tem uma fanfarra, cada escola estadual tem uma fanfarra. Se nós formos somar, são quase 30 escolas estaduais, mais 16 ou 15. São quase 50 fanfarras em Uruguaiana. E os outros municípios do Rio Grande do Sul não são diferentes. Então, é importante ter esse reconhecimento do parlamento, até para tentar, em algum momento futuro, apoio do poder público. A gente sabe que as fanfarras hoje não têm esse apoio. Acompanho algumas que tiveram destaques a nível estadual aí e tiveram que, por muitos meses, fazerem pastelada, fazerem bingo, fazerem realizações de muitas coisas para poder arrecadar recursos para custear ônibus, para custear alimentação. Às vezes, até uma ligação de uma coordenadoria, de um secretário de educação para um outro município, se consegue alojamento sem custo. Isso é uma força que a boa vontade pode ajudar em muito o que vocês fazem. Então eu parabenizo o colega Marcelo Lemos pela iniciativa, a fanfarra Maria Dalci, a partir desta aprovação, poderá pleitear aí instrumentos, enfim. Aí vocês vão ficar com um leque de criatividade para pleitear, para pedir, para correr atrás aí de benefícios. Acredito que a partir da próxima gestão, do próximo ano, vocês tenham outra realidade. É a minha esperança. Então, parabéns a vocês. Sem dúvida alguma terão a aprovação desses pares de forma unânime. Parabéns. Vereador Marcelo, tenha os meus cumprimentos e todos os demais colegas desta casa.
Peço a palavra, senhor.
E, antes de encerrar, eu faço uma antecipação. Estou trazendo a este plenário a apreciação desses pares, a utilidade pública, a coordenadoria tradicionalista de Uruguaiana, comandada por Ricardo Lima. Alguns colegas aqui têm muita proximidade com a entidade e com o próprio coordenador, e será importante para a próxima gestão também, no sentido do fomento, do apoio, do incentivo à coordenadoria tradicionalista de Uruguaiana. Parabéns à fanfarra de vocês, esta casa é de vocês, estão de braço aberto. Parabéns, vereador Marcelo.
Vereador Josefina.
Senhor presidente, rapidamente, só para cumprimentar o vereador Marcelo pela iniciativa e cumprimentar o pessoal da banda, da fanfarra, e dizer que eu também sempre fui favorável e serei sempre, porque os nossos jovens, hoje, eles precisam de uma atividade, né, que chame a atenção, que faça barulho, né, que toque, que venha alegrar. Muitas vezes a gente não se importa, mas bem que a gente gostaria de uma fanfarra tocando no final de semana, né, no parcão, na concha acústica. Eu acho que é importante isso aí para os jovens e até para as pessoas de mais idade. Ainda esse dia estavam falando que nós temos poucas apresentações na cidade. Eu acho que no nosso futuro, né, vereador Rony, nós queremos isso para a Uruguaiana. Todos os finais de semana, aquela concha acústica tem que estar bombando. Eu falo assim. Porque incentivo, vocês que estão num bom caminho, vocês que estão fazendo um belo trabalho, para incentivar aqueles que não querem nada. Porque tem aqueles que não querem nada com nada. E nós, vocês, têm que fazer esse trabalho. É como eu digo também, os jovens das igrejas que cantam, cantam hinos, né? Está levando a outros jovens a palavra do Senhor. Isso é importante. Como vocês também vão levar também. Então, eu tenho certeza que na próxima... para o ano que vem, quem seja o prefeito, que pense mais nisso aí, que venha apostar mais, que venha valorizar mais e que venha divulgar mais também. É isso que eu queria dizer. Parabéns a vocês, o meu voto é favorável e parabéns ao relator. Obrigada.
Vereador Egídio Carvalho, posteriormente,
quero, excelência. Quero, antes de referir-me à criação desta banda, desta fanfarra, nesta brilhante ideia do vereador Marcelo Lemos, eu quero cumprimentar um novo assessor legislativo desta casa, competente, meu particular amigo, homem das comunicações há mais de 40 anos, que substitui Luiz Fernando Franco Malfucci. Carlos Milho da Silva, bem-vindo. Parabéns. Você tem extrema competência para aqui estar e cumprir essa sua missão, esse seu papel. Mas lembram os senhores, acredito que poucos lembram do nosso quiosque da praça, aqui onde é o mictório, na parte superior, já foi um quiosque, e a parte superior era para as famosas retretas das bandas. Acredito que o professor José Daniel lembra do professor José Daniel, das bandas que ali faziam apresentações aos domingos à noite e aos sábados à noite. Nós tivemos, senhores vereadores, vereador Zefina e vereador Rafael, muito obrigado pela atenção. Eu sei que os senhores estão evidentemente interessados no assunto, mas aqui está o secretário de Cultura do município, que tem responsabilidade também sobre a questão música, sobre a questão fanfarra, sobre a questão banda. Porque a nossa secretaria foi conduzida pelo secretário César Lafayette, Ziro de Lima, que aqui está, uma banda extremamente profissional. Aqui está o Emanuel, o homem que conduziu a tocha, mas é um exímio músico, um músico profissional, como todos os integrantes desta banda municipal o são. Mas, referindo-me às fanfarras, a questão de 40 anos, nós tínhamos só música ao vivo em Uruguaiana, eram vários conjuntos, Hi-Fi, Gemini 7, Mugs, Brazilian Jazz, e todos esses conjuntos contavam com profissionais, não querida, quero show, era um programa radiofônico, todos esses profissionais que integravam essas bandas, que faziam os bailes das noites uruguaianenses, eram oriundos, vereador Marcelo, e aí está o fundamento da sua ideia, das fanfarras que se criavam e que ali formavam profissionais, formavam músicos, e que quando chegavam, atingiam um profissionalismo razoável, e evidente que esses também vão atingir, vão estar em breve sendo excelentes músicos, excelentes profissionais, eles então passavam a tocar nas bandas, já eram contratados, já eram profissionais, já iam ganhar uma grana, porque já faziam parte dos conjuntos que animavam,
de uma
os,
parte, vereador.
Que animavam os bailes noturnos. E aqui tem uma referência, a professora Maria Daici, se não me falha a memória, foi professora do Instituto União, viúva do Paulo César Soares, é isso? Não?
Não, não
é o mesmo nome, então.
Não é ela.
Como?
Gostaria de uma parte, vereador.
Do professor Ataídes Rodrigues.
Uma parte, vereador.
Meu querido amigo, diretor da escola, já concedo uma parte, vereador. Diretor da escola HB. Muito bem. Professora Maria Daici, também uma mestra e bem reverenciada e bem homenageada, viu, vereador Marcelo Lemos. Cumprimento. São
agradeço,
dessas
vereador,
ideias, viu? Só para cumprimentar, senhor presidente, antes de conceder
não pode conceder mais, porque já passou o tempo.
Ultrapassei meu tempo. Então, lamentavelmente, obrigado, então, presidente Adalberto Silva.
Fernando Carlos Eduardo.
Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Assim que terminar a fala, já lhe concedo os dois a parte, tá bom? Só um minutinho. Em primeiro lugar, quero parabenizar o vereador Marcelo Lemos por ser o proponente desse grande momento histórico e emocionante aqui na casa. Como não falar desta guerreira, lutadora, dona Maria Daici? Movimento Negro, grande lutadora. Minha esposa foi aluna dela no HB, quando lá tinha aquele grupo de dança afro. Ela, mãe da Cristiane, da Simone e do seu Taídes. Família que eu conheço de outros carnavais, vamos dizer assim. Aonde eu conheci minha esposa, lá nos Roxinóis. Aonde a dona Maria Daici também faz parte dessa nossa história. Ela, a família dela. Então, como não lembrar dessa grande lutadora do nosso movimento negro? Senhora Maria Daici. Utilidade pública. Título público confere credibilidade
a entidade, pois é um reconhecimento oficial do serviço prestado por ela. Competência, credibilidade, respeito e valorização ao jovem, oportunizando o jovem a não estar na esquina, nos becos de fumo, e sim aprender da cultura que é música. No sábado do dia da Criança Esperança, eu postei no Face, valorize, oportunize, criança uruguaiana. Oportunize, disque Projeto Céu, disque também Amigos da Comunidade, disque SOS Mulher, disque Movimentos Sociais, capoeira, dança, bandas, fanfarras. Uruguaiana é um celeiro de talento que falta em oportunidade, entre outros movimentos aqui da nossa cidade. Como disse o vereador Rony, importante os empresários conhecerem o que realmente acontece dentro da nossa cultura. Estamos cansados, sim. Eu sou do tempo do grupo de teatro Caricaturões, aonde, lá na época de 95, 96, fazíamos pedágio para ir em festivais de teatro. E até hoje ainda é feito pedágio por bandas, por grupos teatrais, culturais do nosso município. Porque parece que nenhum prefeito ainda teve uma visão de valorização para oportunizar estes jovens. Já não temos emprego, já temos várias dificuldades e não é atendido a nossa cultura. A cultura é a base de tudo. Está aqui um ex-secretário de cultura, A valorização é fundamental, tem que ter oportunidade para essa nossa gente, nossos jovens. Já havia cedido dois apartes para a nossa vereadora Jussara. Desculpe o desabafo aí, mas eu me emociono, é uma barbaridade.
Obrigada. Muito obrigada, vereador Carlos Eduardo. Vereador Marcelo Lemos, eu considere a minha fala nesse momento para colaborar, né? Até porque o projeto vai voltar, né, para uma segunda, para votação, já para votação. Salvo que eu tenha me enganado, eu não encontrei referências maiores da professora Maria Daici no projeto. Então, eu não encontrei nenhuma referência da professora Maria Daici nesse projeto. Eu agradeço ao vereador Dudu, que nos abastece, que conhece muito bem, mas de repente tem muita gente que não conhece, senhores. Isso aqui, isso fica tudo gravado, isso fica nos anais da história. Então, para colaborar, vereador Marcelo Lemos, se ainda existe a possibilidade de referências no projeto, anexar no projeto, referência a respeito da professora da Maria Daici, eu acho sumamente importante, sumamente importante. Então, quando voltar a votação na próxima reunião, aí já estaremos com uma explanação. Vejam que houve dois comentários aqui, um do vereador Egídio, e o próprio presidente me perguntava se Maria Daici seria a Daici que a gente conheceu do Instituto União, esposa do Paulo César Soares, já falecido, né, professor do Instituto União. Então, sinto que falta essas referências, até por justiça ao nome dessa pessoa, vereador Marcelo Lemos. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Fernando Tarragô, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Marcelo. Me sinto que esse projeto, se o Marcelo não tivesse apresentado, poderia ser até eu ou outro vereador, porque todo mundo se sentiria muito honrado de fazer a apresentação desta fanfarra que teve uma história que ela começou no HB, ela pertencia ao Colégio HB. E aí, por motivos da direção da escola, ela necessitou, para sua continuidade, sair do HB. E a família do Daniel adotou, já dentro do HB, era quem mantinha a fanfarra. E aí ela, então, manteve, né, fora do HB, né, a mãe do Daniel, o pai do Daniel, né, junto com ele, que embutiram no filho esse espírito, né, comunitário, e fizeram com que essa banda até hoje fosse evoluindo dentro das proximidades do colégio e com alunos que ainda são do colégio e também do próprio bairro. E, como todos já falaram, exatamente aquelas pessoas que necessitam de amparo estão tendo amparo, né, da sua formação dentro dessa fanfarra. E, então, eu quero assim parabenizar a família do Daniel, né, seu pai, sua mãe, né, que vem mantendo essa banda, né, e fazendo esse trabalho maravilhoso. A homenagem à professora Daici saiu também, né, da pessoa dele, sabendo que foi a professora que, junto no HB, deu estímulo à formação dessa fanfarra. Então, nada mais certo de que hoje, e terça-feira, concluirmos a votação, votando para que o desenvolvimento desse trabalho seja maior ainda, né, adquirindo a utilidade pública, né, de nossa cidade. Meus parabéns à tua família, Daniel, teu pai, tua mãe, dá um meu abraço para ela, que está hoje aqui presente, né? Mas é maravilhoso o que está acontecendo hoje. Um abraço para vocês.
Está em votação o projeto de lei 019-2016, procedência do colega vereador Marcelo Lemos, que declara utilidade pública Associação Cultural Fanfarra Comunitária Maria Daici. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem. Está aprovada a primeira votação por unanimidade dos colegas e irá para a segunda discussão e votação na próxima terça-feira. Gostaria de suspender por 2 minutos para que nós possamos registrar junto com o pessoal da fanfarra que estão aqui no plenário junto conosco.